As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O município de Tomar procedeu na manhã desta quarta-feira a demolição de mais duas barracas no acampamento do Flecheiro. Nesta altura, das cerca de 230 pessoas que habitavam no acampamento há 6 anos, já restam apenas cerca de 90 que ainda aguardam para ser realojadas. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações prestadas à ERD, recordava o processo que teve o seu início em 2014, na altura com o levantamento das situações no Flecheiro, processo que depois, ao longo dos anos, levou já à demolição de dezenas de barracas.
No início de mandato anterior e ao longo daquele primeiro ano, digamos assim, o ano 2014 foi o ano do levantamento, aquilo que eu muitas vezes digo, os censos do Flecheiro. Portanto, nós fizemos o levantamento de todas as famílias, todas as situações existentes, no seu plano, sendo que esse plano aí não tem apenas a ver com o Flecheiro, mas com todas as outras mais situações de necessidade de habitação que existiam e vão existindo no concelho. Tínhamos então, 2014, 230 pessoas, e foi para essas 230 pessoas, cerca de 55 agregados familiares, que fomos começando a fazer este trabalho, naturalmente tendo, portanto, em conta essa questão social e até humanitária de naturalmente resolver este problema de muitas décadas, portanto, ter pessoas a habitar em barracas, mas também, naturalmente, porque queremos que aquela zona importantíssima da nossa cidade, uma zona ribeirinha que merece, de facto, ter também não só aquela questão que muitas vezes as pessoas focam da entrada, mas a entrada era apenas uma pequenina parte, porque depois toda aquela zona ribeirinha estava, de facto, cheia de barracas, portanto, lá está, 230 pessoas, dar essa nova vida que queremos para aquela zona, para a zona do Flecheiro e para toda a cidade. Portanto, no fundo, esses dois objetivos que vamos levando, passo a passo, com muitas dificuldades, porque é um processo que não é fácil a vários níveis. Por um lado, a nível financeiro, tudo isto é feito sem um cêntimo de apoios comunitários ou do Estado, porque, no fundo, esses apoios já existiram noutros tempos e, enfim, Tomar não os aproveitou, mas estamos, portanto, a fazer tudo do orçamento municipal, portanto, desde logo essa parte de dificuldade, depois porque é montante, é preciso ir arranjando casas, portanto, foi preciso também outro tipo de trabalhos, desde logo nos nossos bairros, de também ver toda a situação que existia nos bairros, que também estavam bastante desleixados, e, portanto, havia casas que muitas não eram habitadas ou serviam de arrecadações ou de casas até fim de semana, às vezes. E, portanto, também houve todo esse trabalho de ir recuperando, por um lado, em termos de propriedade, entre aspas, mas depois também em termos de recuperação física, e é um trabalho que continua, que vai continuando, portanto, para ir prestando casas onde poder alojar estas e todas as outras pessoas, porque nestes últimos 4, 5 anos foram umas dezenas de agregados familiares que nós temos alojado, e ao contrário da ideia que muitas vezes existe na comunidade, a grande maioria não tem nada a ver com as pessoas que vivem no Flecheiro. Agora, claro, o Flecheiro é uma questão importante para nós e, como dizia, portanto, passo a passo, havemos de chegar à sua conclusão.
Ao contrário do que tinha sido anunciado, os utentes da Extensão Médica de Casais, a funcionar nas instalações da Associação Cultural e Recreativa do Centro da Freguesia de Casais, não puderam voltar nesta quarta-feira às consultas. Recorde-se que estava prevista para hoje, 2 de setembro, o reinício do atendimento aos utentes, mas a necessidade de proceder à marcação de consultas levou a que só na próxima quarta-feira é que haverá então lugar à reabertura da extensão médica de Casais. O serviço tinha sido encerrado em junho, depois do Aces Médio Tejo ter considerado na altura que não estavam reunidas no local as condições de prevenção à Covid-19, dada a extensão de saúde funcionar ao lado de um espaço de restauração da ACR dos Casais. Posteriormente, depois de uma vestoria realizada no local, resultou a constatação que as instalações têm todas as condições para voltar a receber os seus utentes, decidindo-se então pela reabertura. Para a segurança de todos, ficou acertado que o local seria higienizado no dia antes e o espaço do bar-restaurante estaria encerrado durante as quartas-feiras de manhã e até ao fim do período de funcionamento da extensão médica. As consultas na extensão médica dos Casais serão então retomadas na próxima quarta-feira, 9 de setembro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata não poupou nas críticas ao empreiteiro responsável pela requalificação da Avenida Dono Novas Pereira, referindo que a empresa tem demonstrado uma grande falta de consideração e de profissionalismo. Estas críticas surgem na sequência de um pedido de prolongamento do prazo da obra, neste caso até final deste ano. Isto quando, em julho último, já tinha sido pedida uma prorrogação até final do recente mês de agosto. Ou seja, depois de solicitados mais 30 dias, a empresa pediu agora mais 4 meses. O prolongamento da obra foi mesmo aprovado até final do ano, a título gracioso. O PSD votou contra, valendo os pareceres positivos dos vereadores do Partido Socialista. O vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, contestou os argumentos utilizados pelo empreiteiro, desde logo as questões relacionadas com o mau tempo, que se fez sentir no início do ano, ainda as férias dos trabalhadores e fornecedores, para além das ameaças de que a empresa diz ter sido alvo por parte de moradores do acampamento do Flecheiro, em virtude do ruído provocado pelas intervenções. O Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, abordou o assunto, considerando este argumento como falso. Couberam, entretanto, a Célia Bonnet, vereadora do PSD, as críticas mais duras ao desempenho da empresa, classificando esta requalificação como uma obra fantasma.
No nosso ponto de vista, existe aqui uma grande falta de consideração da empresa e uma falta de profissionalismo. Concorrem a um projeto, nós admitimos que há sempre alterações, que há sempre imprevistos e que podem ser ponderados. Agora, uma empresa que envia uma carta a dizer que é incomodado pela comunidade cigana e o seu vice-presidente, na reunião aqui, perante a nossa questão, respondeu que isso não era verdade. Argumenta com essa questão e argumenta com todas as questões que já foram aqui referidas, nomeadamente com o mau tempo de janeiro e fevereiro, quando a prorrogação que foi aprovada foi até julho. Ele só tem que explicar o que é que aconteceu de julho para cá. O que é que aconteceu de julho para cá para estarmos agora a prorrogar mais 4 meses uma coisa que já é tão má para as pessoas que vivem ali e para os comerciantes que têm ali as suas casas. Portanto, aquilo que nos parece é que este pedido, para já, é uma grande falta de consideração. Depois, é mentira, não é? Os argumentos não são verdadeiros. Portanto, pior ainda a situação. Depois, aquilo que nós podemos dizer é que a empresa não se preparou para a obra, tem falta de pessoal, andou meses e meses e meses com 2 ou 3 pessoas naquela obra, não se via ninguém, era uma obra fantasma. Nós fomos lá várias vezes, andavam lá 2 ou 3 pessoas, numa obra daquela dimensão e daquele orçamento, é completamente inaceitável. Portanto, eu acho que pensamos que o município aqui tem que tomar as rédeas da obra, porque senão depois destes 4 meses vêm mais 4 ou mais 4. Não percebo o que é que se passa.
9 homens com idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos foram identificados por burla em construção civil. Aconteceu em Vila de Rei, confirmou o Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana. Nesse mesmo esclarecimento é referido que o grupo é referenciado por vender o serviço de colocação de alcatrão em acessos de propriedades privadas a um valor muito abaixo da média do mercado. Antes de terminar a obra, exigem mais dinheiro a quem lhes contratou o serviço e, caso não efetuem o pagamento, o grupo recorre a ameaças como forma de intimidação. Na última ocorrência, o proprietário percebeu-se da situação e alertou a GNR, que identificou os homens no local, já referenciados por extorsão. Foram apreendidos vários tipos de máquinas e utensílios de trabalho, destacando-se um pesado de mercadorias, um bobcat, um cilindro, um martelo pneumático, placas vibratórias, uma mesa espalhadora de bituminoso e várias ferramentas e utensílios de construção.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar entrou nesta quarta-feira na chamada migração do sinal de televisão digital terrestre, um processo necessário para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para os 5G. Caso tenha algum problema e não consiga ressintonizar os seus equipamentos, então está disponível a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Autoridade Nacional de Comunicações. Mesmo assim, se não for possível efetivar essa migração com sucesso, então a ANACOM agendará uma visita à casa da pessoa por técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota então para as explicações de João Cadete Matos, Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ERT.
Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que Se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a ANACOM enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro, portanto vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa de descodificador, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
O Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas, em Alcanena, mais um novo caso de Covid-19. Assim, a região soma, desde o início da pandemia, um total de 510 casos confirmados de infecção por Covid-19 e 15 óbitos a lamentar. O município do Entroncamento tem, à data de hoje, 22 pessoas em vigilância ativa, seguido de Torres Novas 14, Abrantes 13, Tomar 4, Alcanena 3, Orém 2 e Vila Nova da Barquinha com 1. Os municípios de Mação, Constância, Ferreira do Zêzere e Sertual não têm qualquer pessoa em vigilância. Tomar registra um total de 135 casos positivos, seguido de Orém com 117, Torres Novas com 70, Abrantes 52, Entroncamento 48, Mação 26, Alcanena 24, Vila Nova da Barquinha 12, Ferreira do Zêzere 8, Constância 4 e, por último, Sertual com 2 casos. O Salão Nobre dos Passos do Conselho de Vila Nova da Barquinha recebeu nesta terça-feira a cerimónia de formalização do contrato de instalação das primeiras empresas que serão parte integrante do CAIS, o Espaço Empresarial, uma nova realidade no Conselho Barquinhense que promete fazer a diferença na atração de investimento e ainda no auxílio ao empreendedorismo. Estão em causa nesta fase inicial 4 empresas, a exemplo da Cody Luminoso, da No Operation, de Maria Manuela Mendes Dias, consultoria de investimento, e de Mike Bispo dos Santos, ilustração e design. O CAIS deverá abrir portas a 1 de outubro. Entretanto, estão ainda disponíveis espaços para coworking e instalação virtual de empresas. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, caracterizou para a ERTS o projeto.
Importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, em frente à própria Loja do Cidadão de Vila Nova da Barquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores que tiverem tratado a qualquer processo administrativo ou mais burocrático estão no centro da vila e estão junto aos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da Loja do Cidadão. É um espaço de co-working, com áreas para os respectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tenha também uma loja. Esperemos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários, e as próprias empresas e microempresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome, precisamente tem a ver com a identidade que virou na obra aqui, também denominado Ninhos de Empresas. Aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo de onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se caia a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja, que, nomeadamente, já tenho várias candidaturas e algumas não são de Vila Nova Arquinha, são todos territórios, conselheiros confinantes, mas toda a agenda é bem-vinda. O que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento. Como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente a riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem que dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos que também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir positivamente a este território, que é isso que a gente objetivamente quer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As candidaturas para a atribuição de novas bolsas ou renovação das bolsas de estudo de Mação, Ensino Superior Ano Letivo 2020-2021, decorrem até ao próximo dia 15 de outubro nos serviços da Câmara Municipal. As bolsas de estudo são uma das mais representativas ações junto dos jovens que ingressam no ensino superior, bem como das suas famílias. Anualmente, o município de Mação atribui 18 bolsas entre renovações e novas bolsas. Um bolseiro da Câmara Municipal de Mação recebe 150 euros mensais durante 10 meses por ano. O boletim de candidatura, bem como o regulamento municipal para a atribuição de bolsas de estudo de Mação, onde constam os documentos obrigatórios a entregar para análise do processo e a seleção dos candidatos, encontram-se disponíveis para impressão no site do município de Mação, na secção de regulamentos ou na recepção da autarquia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa de Carvalho de Figueiredo vai continuar com a prática do futsal sénior. O emblema tumarense tem por norma garantir o orçamento para a atividade desportiva com as receitas provenientes da sua festa anual. Só que neste ano de 2020 a pandemia impediu a realização do evento, pelo que não restou outro caminho à ACR senão solicitar auxílio ao município nabantino. Nesse sentido, a Câmara de Tomar aprovou um subsídio extraordinário de 3.500 euros para atribuir a Carvalho de Figueiredo, sendo que o Cristóvão, o vice-presidente, não hesitou em justificar este apoio com o facto de a verba possibilitar a continuidade da prática do futsal.
Porquê este apoio? Também não é um valor muito significativo, mas a Carvalho de Figueiredo. Carvalho de Figueiredo é a única associação do Conselho com duas questões que se cruzam. Que tem, por um lado, a modalidade de futsal, é a única que tem modalidade de futsal no Conselho federada, portanto com a equipa a participar nos campeonatos, e que ao mesmo tempo ainda por cima tem as suas instalações próprias e portanto paga por elas a totalidade das despesas, quer dizer, o IMI, a água, a luz, essas coisas todas. Portanto, a CIT é parecido, mas não é totalmente como Carvalho de Figueiredo. E a verdade é que Carvalho de Figueiredo, em regra, também concorre ao plano, ao programa de apoio ao citivismo, mas concorre apenas no porta aberta, ou seja, recebe aqueles 250 euros de tabela que todas as culturais e recreativas normalmente recebem quando candidatam portanto, a esse programa. E porquê? Porque é honesta, desde logo. Porque a sua festa anual normalmente tem fundos suficientes para garantir a atividade do futsal ao longo de todo o ano. Portanto, para garantir a permanência da equipa de futsal no campeonato. Este ano, como sabem, não houve festa e, portanto, o que estava aqui em causa, e é aí que eu quero que fique claro que isto não é igual às outras associações culturais e recreativas que abrem a porta para vender uns cafés ao sábado ou ao domingo, estava em causa a manutenção da equipa, estava em causa também a presença de uma equipa tomarense nesta modalidade nos campeonatos. Portanto, tudo isto somado, penso que é a razão suficiente para propor, e vocês aceitem ou não, o apoio extraordinário a esta associação.
O projeto O Mundo de Cabeça para Baixo, Conhecer e Preservar os Morcegos, do Centro de Ciência Viva do Alviela, é um dos 27 finalistas do Natura 2000 Award da Comissão Europeia, entre 79 candidatos. Este projeto teve como objetivo sensibilizar a comunidade estudantil para a conservação dos morcegos. Foi produzida uma exposição interativa e itinerante para as escolas, intitulada Morcegos às Claras, um portal com recursos pedagógicos em vários formatos, um livro ilustrado, Vida de Morcego, oferecido a 2 mil crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Foram também realizados campos de trabalho científico com investigadores em morcegos e alunos do ensino secundário e decorreram mais de 100 noites dos morcegos. Estas ações de sensibilização para a conservação da espécie envolveram cerca de 50 mil participantes. O projeto está a votação até 15 de setembro e, caso seja o mais votado, será distinguido com o Prémio European Citizens Award como reconhecimento do finalista favorito do público. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.